Vocês sabem que Moisés, ele foi uma criança que foi ameaçada de morte. Quantos aqui já foram ameaçados de morte? Alguns. Alguns estão com vergonha de levantar. Às vezes, eu acho que nunca fui. Sim, de verdade mesmo, acho que nunca fui. Mas, acontece. Como é que uma pessoa fica quando é ameaçada de morte? Né? Treme nas varas. É assim a expressão? Mais ou menos. Então, Moisés foi ameaçado de morte. O que vale é que ele era muito pequeno. Ele não se lembra dessa situação em si. Mas as marcas, elas ficam. Amém? Moisés, como ele foi ameaçado de morte por Faraó, ele foi então colocado no rio pela sua mãe para que ele não morresse. Amém? Moisés, então, nós vemos que para além desta rejeição, ele parece que foi recompensado, porque depois ele foi encontrado por quem? Pela filha de Faraó. E então, Moisés foi para o palácio viver como um príncipe. E melhor, quem tomou conta de Moisés foi a sua própria mãe. Mal sabia a princesa que aquela ama era a mãe de Moisés. Então, Moisés passou agora de ter um inimigo, ele tinha um inimigo, que era o povo egípcio e o faraó, e passou a viver com o inimigo. Já viram aquele filme, Dormindo com o Inimigo? É qualquer coisa assim desse género. Também é antigo esse filme. Podem ver que é bom. Então, Moisés passou a crescer com Faraó, lá no seu palácio, com todas as mordomias e luxo. Para além de tudo isso, ele também recebeu o quê? O conhecimento. Ele começou a conhecer tudo aquilo, toda aquela tecnologia que os egípcios tinham. Vocês já viram as pirâmides? Foram eles que construíram. Ninguém hoje consegue explicar como é que foi construído aquilo tudo. Se bem que há coisas por trás, mas hoje não é o tema. Então, Moisés, ele sabia que era hebreu, que era do povo de Israel, mas estava a viver como egípcio. Num lugar em que ele não pertencia, ele não se adaptava, apesar de todas as mordomias, apesar de tudo o que tinha, apesar de todo o conhecimento. Então ele tentou, de alguma forma, voltar ao seu povo, às suas origens. Então, qual foi a forma que ele achou? Primeiro, fazer justiça. Porque o povo hebreu era escravo. Amém? Alguém aqui já foi escravo? Alguns às vezes dizem, este trabalho parece, né? Trabalho para escravo. Mas nem chega perto do que é ser um escravo. Porque o escravo, ele não recebe salário, ele não tem horário, ele somente está ali para servir o tempo todo. Amém? Se tiver comida, come. Se não tiver, não come. Se tiver um trabalho pesado, faz. Se tiver um trabalho leve, faz. Tem que fazer. Amém? Então, como ele tentou fazer justiça pelas suas próprias mãos e não deu certo, ele então teve que fugir. Ele começou a ser perseguido por Faraó. E então ele fugiu para o deserto. É só para ver se vocês sabem a história. Ele fugiu para o deserto. O que é que aconteceu lá? Ele encontrou ele chegou a uma região, viu lá um poço. E pronto, é aqui que eu vou ficar, vou bancar por aqui uns tempinhos, devia ter lá uma sombrinha, tinha água. Pronto, de tudo aquilo que ele estava a viver, era menos mal. Apesar de ele ter aparência de egípcio, aquelas roupas, aquelas maquiagens. Então ele foi encontrado por um grupo de meninas que eram filhas do sacerdote daquela região. E como essas meninas estavam a ser afligidas por outros pastores daquela região, ele foi lá novamente e intercedeu. Não, ninguém vai fazer mal a estas donzelas. Só faltava tirar a capa, né? O super-homem. E assim era Moisés. Vocês estão a ver como é que ele era? Né? É o justiceiro, muito bem. Era o justiceiro. Ele sabia que ele tinha que fazer justiça. Ele tinha um propósito na sua vida, fazer justiça. Ele tinha que fazer valer os direitos dos oprimidos, dos fracos. Não é que bonito? E deu certo, não é que deu certo? Sabe porquê? Porque depois ele, como salvou aquelas meninas, o pai delas chegou lá, então, mas quem é que vocês já estão aqui tão rápido? O que é que aconteceu? Olha, houve um homem, um homem egípcio, pensavam, né, que era egípcio, por causa da roupa dele, por causa de tudo aquilo que ele tinha. E esse egípcio nos salvou. E aquele homem chamava-se Jetro. Digam comigo, Jetro. Muito bem, nunca mais esquecem? Ok, daqui a pouco vou perguntar. Esse Jetro, ele era o tal sacerdote, ele ficou muito feliz. Como ele ficou tão feliz que salvaram as filhinhas dele, que eram 7, então disse, eu vou dar uma delas, já tem tantas, né? Vou dar uma delas para ele. Pronto, então ele casou-se com uma das suas filhas. Amém? Naquela região chamava-se Midian, ele passou a viver ali durante mais cerca de 40 anos. Então ele viveu 40 anos no Egito e mais 40 anos em Midian. Todos estão situados? Isto era só para vocês conseguirem ser transportados, mais ou menos, no tempo de Moisés, aquilo que ele viveu e como é que estava a sua mente e o seu coração. Porque neste momento, agora estamos com Moisés, 80 anos. Quantos aqui têm 80 anos? Ou mais? Ninguém? Balbino, não? Ainda não? Então, 80 anos, ele já estava como? O seu cabelo? Grisalho, né? A barba? Branquinha. Como é que vocês sabem que ele tinha barba? Ah, agora vos apanhei. Mas se ele tivesse barba, era branquinha. E se ele não cortasse nunca, já chegava aos pés, não é? Barbão. Então, era um homem já de uma idade avançada. Ele é um homem com muita experiência de vida. Ele já tinha vivido, logo quando nasceu, era escravo. Depois, ele passou a ser um príncipe, alguém que recebia toda a educação, tudo aquilo conforme o príncipe. Ele poderia ser alguém que iria governar o Egito. Já viram isto? Ele poderia ser alguém que iria governar o Egito, que era uma das potências do mundo inteiro naquela altura. Depois, quando tudo parecia bem, ele sentiu que havia ainda mais para conquistar, mais para fazer, e ele não satisfeito, foi tentar fazer justiça. Ele pensou, eu estou a fazer o certo, Deus vai me abençoar, e deu errado. Ele foi perseguido até à morte. Se ele fosse apanhado, ele ia morrer mesmo. Aí, então, ele saiu do Egito, aí ele encontrou um lugar em que ele encontrou, é assim, eu não sou príncipe. Alguém já viveu assim, num lugar assim mais distante, se calhar há uns aninhos atrás, onde não havia luz, onde não havia água? Alguém já viveu assim, num lugar? Já, a Tânia já viveu, graças a Deus alguém. Celinha também. É totalmente diferente dos dias de hoje. Porquê? Quando a gente não tem luz, não temos, então, televisão. Certo? Então não temos nada para fazer. É brincar, tá? Calma. Sem eletricidade, nós não conseguimos, por exemplo, ter as mordomias de a simples luz para nós podermos ler. Naquela região, às 6 horas, escurece. É das 6 da manhã até às 6 da tarde, temos luz. Das 6 da tarde às 6 da manhã, é escuro. Então, eles, o que é que eles iam fazer? Está escuro, não dá para fazer nada. Eles têm que arranjar outras formas. Têm que ser inteligentes, têm que correr atrás de um óleozinho para pôr não sei onde, para pôr o fogo, e aquilo ilumina um pouco. E não pode, né? Eles viviam em tendas, então não pode ter aquele fogo de uma forma descontrolada, porque senão pega fogo na tenda toda, não é? Eu já acampei e eu inventei uma vez de acender uma lanternazinha dessas de fogo dentro da tenda. Fechei a tenda e liguei. Olha, quase que eu morri lá dentro. Tá? É. Mais a Tânia, pronto, vá. Eu dessa vez eu vesti a capa e salvei, não é, Tânia? Tânia ficou desesperada, eu fui lá e abri e tal. Estava fechado até com cadeado, até. Pronto. Estamos os dois sozinhos, né? Não vá alguém entrar aqui e nos roubar. É só por isso, não, mais por nada. Então, não tinha essas mordomias, eletricidade. Eles tinham que ter certos cuidados. Água, eles tinham que ir andar durante não sei quanto tempo para conseguir água. Não é como hoje. Abre ali a torneira, tem água. E os nossos, e se calhar muita gente reclama, ah, esta água não é boa para beber. Não é? Naquele tempo, nem isso tinham. Então, eram tempos mais complicados, por um lado, para Moisés. Mas, por outro lado, ele começou a construir a sua própria família. Parece que naquele momento Deus começou a abençoá-lo, ele começou a ter paz. Houve alguém que quase que o adotou, que foi o Jetro, o seu sogro. Alguém já morou com sogros? É bom, não é? Pronto, não vamos prolongar mais, porque temos aqui sogros também, não é? Mas Moisés morava com o seu sogro, morava pelo menos na região. Ele, naquela altura, era o Jetro, era o patriarca, vá. Então ele tinha controle, ele decidia muita coisa. Moisés estava ali. Mas, de certa forma, ele tinha um rebanho. Ele não conquistou aquele rebanho. Ele não trabalhou por isso. Foi-lhe dado pelo seu sogro, juntamente com a sua filha. Hein? Bom. Então, ele estava, assim, num período de paz. Os seus sonhos, toda a capa que ele vestia, pensando que era um super-homem, ele tinha colocado já de lado. Acreditam em mim? Provavelmente. 80 anos. Já tinha tentado, não tinha dado certo. Acho que ele já estava meio que a desistir. Então ele estava num período assim de paz. As coisas pareciam que estavam a entrar nos eixos. Aquela história de ser o super-homem não fazia já assim tanto sentido. Parecia que já era passado. Esta era a situação de Moisés. 80 aninhos. Mas Moisés, uma coisa que nós podemos ver, e aqui já podem começar a apontar, aqueles que escrevem, apontam e fazem muito bem, é que Moisés, desde cedo, começou a entender a sua missão. Moisés, desde cedo, começou a entender qual é que era o propósito da sua vida. Moisés, desde cedo, ele começou a pensar e a entender. Não foi por acaso que eu não morri. Concordam? Não foi por acaso que eu estou aqui e estou bem num palácio, quando tantas crianças naquela altura morreram, simplesmente porque o faraó ficou com medo. Os hebreus estavam a crescer muito. Então Moisés começou a pensar, 1 + 1 = 2. Eu não morri, tenho um chamado, eu tenho um propósito. Ele tinha uma paixão, ele tinha uma motivação. Ele tinha algo que o levava a ser assim, às vezes impulsivo, como nós vemos. Aquela atitude dele de enfrentar soldados, enfrentar outras pessoas, homens maus. Ele tinha essa paixão, esse amor, talvez pelas próprias vidas, pelas outras pessoas, por aqueles que eram mais fracos, por aqueles que estavam a ser oprimidos, porque ele próprio passou por isso, a família verdadeira dele passou por isso. Moisés, desde cedo, ele entendeu qual é que era a sua missão. Quando nós falamos de paixão, quando uma pessoa entende, mesmo que ainda não plenamente, mesmo que ainda não tenha entendido totalmente a sua missão, mas ele já começa a desconfiar qual é que é a sua missão, aquilo é uma força que move dentro dele, que ele não consegue conter. Ele não consegue deixar de fazer, ele não consegue deixar de pensar nisso, ele não consegue parar de sonhar com isso. Há uma paixão, um fervor no seu interior que o motiva a projetar, o motiva a sonhar, o motiva até mesmo a começar a juntar outras pessoas que possam pensar como ele, entender a motivação que o levou a ter aquelas atitudes. Eu não sei em relação a ti, se tu já entendeste que tu não nasceste por acaso. Eu não sei em relação a ti, se tu já entendeste que não estás aqui por um acaso. Não és mais um apenas para aquecer um banco. Até porque estes bancos não precisam de aquecimento. São quentinhos já. E temos ar-condicionado. Eu não sei se tu já compreendeste que tu tens um chamado específico. E muitas vezes esse chamado, ele revela-se com uma paixão. Há algo que talvez desde cedo se revelou na tua vida. Há pessoas, uma vez houve um apóstolo que estava a falar sobre a música. Aqueles que geralmente tocam música na igreja, já tocavam música há muito tempo. E é verdade. Eu gosto imenso de música. Eu sempre fui atraído pela música. Eu, em pequeno, eu ouvia as músicas e naquela altura não tínhamos internet para tirar as letras. Eu ficava a ouvir a cassete, tirava, voltava atrás, ouvia de novo, tirava. E músicas em inglês. Eu escrevia palavras que não existem. Vocês acreditam nisso? Eu cantava coisas que não... Eu hoje olho para trás e eu penso, como é que eu cantava isto? Mas era uma paixão que existia cá dentro. Eu tinha que fazer aquilo de alguma forma. Não tinha internet, não tinha as letras. Eu tinha que arranjar. Então, essa paixão muitas vezes revela-se assim, logo de tenra idade, desde pequeno. Ou às vezes é desde que tu te converteste, começaste a conhecer Deus, e Ele começou a falar contigo sobre algumas coisas que gostava que tu te envolvesses. Eu vou contar aqui um pequeno segredo. O apóstolo já falou aqui, mas vocês já devem ter esquecido. Deus, Ele não revela logo o final da coisa. Ele não chega para ti e olha, tu agora vais trabalhar e vais ser apóstolo e vais ter 5 milhões de pessoas a teu cargo, a tua responsabilidade. Ele não vai logo dizer assim, porque provavelmente tu ias, né? Ou fugias, né? Ou então ficavas com dúvidas, será que é mesmo Deus? Porque 5 milhões, eu? Não. Quê? Né, Douglas? Quê? Não. Muitas vezes Deus vai revelando aos poucos. Ele convida-te a tu te envolveres em alguma coisa. Ou no ministério. Olha, porquê é que não começas a ajudar na assistência? E vocês pensam, então, mas é isto que eu vou fazer para o resto da vida? Não sei, talvez não. Talvez seja o início de algo relacionado com a adoração. Estão a ver? A escadinha tem degraus, amém? Mas começa já a identificar na tua vida o que é que te leva, o que é que te motiva, o que é que te impulsiona, qual é que é esse combustível, o que é que dá força para lutar mais um dia, o que é que te motiva a perseverar. Vocês sabem o que é o combustível? O combustível, por exemplo, nós abastecemos o nosso carro com combustível, certo? Mas para além disso, qualquer tipo de combustão precisa de um combustível. Precisa de algo que alimente o fogo. Então, se nós tirarmos o combustível, o que é que acontece com o fogo? Apaga. Vocês já viram, por exemplo, não sei, geralmente o pessoal da cozinha sabe disso. Uma panela, um tacho, uma frigideira de óleo, quando começa a ferver muito e pega fogo, vocês apagam como? Tapando, não é? Há pessoas que podem tentar jogar água. E aquilo vai fazer o quê? Aumenta mais. Serve de combustível ainda. Porque o óleo está muito quente. Mais quente que o ponto de ebulição da água. Os jovens vão aprender isso em fisicoquímica. Pensem já nisso. Uma aula de fisicoquímica aqui de Borla. E então, se nós taparmos aquela panela, o fogo vai o quê? a pagar. Porquê? Não tem oxigênio. Muito bem, Xana. Não tem oxigênio, que é o combustível para aquele fogo. Então, há algo que queima dentro do teu coração. Há algo que Deus já colocou que vai servir de combustível para que tu possas continuar e perseverar em busca desse teu propósito, dessa tua missão. Sabe qual é que é? Já vamos lá. Ponto 2. Ah, não, não vamos... Não, sim, ponto 2, vamos lá. Abram aí a vossa Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3. Vamos ler aí do versículo 1 até o 5 para já. Eu vou ler aqui, vocês acompanham ali atrás, aqueles que não tiverem. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém? Para já vamos ler só até aqui. Então nós vemos e conhecemos agora um Deus da segunda oportunidade. Esse é o segundo ponto. Nosso Deus é o Deus das segundas oportunidades. Depois daquela falha e desilusão de Moisés, logo no início da sua vida, no início, quer dizer, aos 40 anos, e mesmo aquela falha no início, quando ele nasceu e foi afastado dos seus pais. Tantas falhas e desilusões que ele já tinha vivido. Provavelmente aquele senhor, já com uma certa idade, cabelos brancos, talvez com uma barba bem branquinha. Ele já tinha desistido dos seus sonhos. Certo? É como um jogador de futebol. Começa aos seus... Geralmente começa bem cedo, né? 15, 16, já começa a despontar a sua técnica. Eu fui assim, né, William? Então, esse jogador, ele vai tendo as suas oportunidades. Mas ele tenta uma vez, tenta duas, tenta três. Vai crescendo, 18 anos, 19, já está numa idade em que ele tem que estar já a bombar nessa profissão, nesse ramo. Ele não tem ele vai tentando, tem as oportunidades, não consegue. Até pode culpar tudo: o treinador, o relvado, a chuteira, o sol, a chuva. Mas se ele não conseguir, ele vai fazer o quê? Mais cedo ou mais tarde, para já tem que trabalhar. Depois trabalha, não consegue ao mesmo tempo jogar a bola. E se calhar chega um ponto que ele vê: não vale a pena. Eu vou pendurar as botas. Pendurar a chuteira no Brasil. Ele está a fazer o quê? Simplesmente está a dizer: eu desisto. Moisés, muito provavelmente, ele tinha pendurado a sua capa. Ele já tinha pensado: olha, agora com 80 anos, não vale a pena. Se eu naquela altura, que era jovem, cheio de força, vitalidade, não consegui, imagina agora, já estou velho, cansado. Olha, e querem saber o que mais? Eu já não estou nem aí para as pessoas. Se querem viver mal, que vivam. Se querem sofrer, que sofram. Eu já tentei. O meu próprio povo me rejeitou. Eu tentei fazer justiça. Eles vieram, me acusaram. Não dá. Eu desisto. Eu não sei quantos já pensaram assim em alguma altura da vida, situação que está a viver, passar, agora ou algum tempo atrás. Mas realmente há situações, há vezes que nós, fogo Deus, mesmo dentro da igreja, fogo Deus, há tanto tempo que eu ando a lutar por algo e, assim, em vez de melhorar, parece que piora. Amém? Ou sou só eu que vivo isso? Há quanto tempo eu estou a lutar por uma situação e nem os próprios irmãos às vezes percebem. Não me ajudam. Ou família. A minha família, como é que eu posso contar com eles? Eles, em vez de me ajudar, eu chego em casa e ainda me põem mais para baixo. Como? Amigos. Geralmente são, já viram, né? Através dos relacionamentos que nós vamos nos frustrando mais. Mas não é só os relacionamentos, são situações. Às vezes é o trabalho. Estamos a lutar por uma profissão, estudamos por uma profissão, batalhamos por uma profissão e nós vamos ver, estou a trabalhar totalmente oposto daquilo que eu estudei, trabalhei, investi. Então ontem estávamos a comentar com uma prima da Tânia. Estudou não sei quantos anos, fez o 12º, depois fez a faculdade. E neste momento o trabalho dela não tem nada a ver. Ela estudou engenharia agrónoma. Qualquer coisa assim, com animais, animais grandes e não sei o quê. Neste momento está a trabalhar com crianças. Animais pequenos, pronto. Corta, começa de novo. Com crianças. Não tem nada a ver. Mas ela reconheceu que aquilo não foi em vão. Pelo menos serviu para encontrar o seu marido. Que agora tem 2 filhinhos e tem uma família abençoada. Então, muitas vezes, nós estamos a batalhar, a lutar, ou mesmo já estamos em algo que é a nossa paixão. Nós reconhecemos que é aquilo, mas eu quero deslanchar, eu quero ir para a frente, eu quero, né, dar mais um passo e custa, não vai. Parece que dou um passo para a frente, dou 5 para trás, dou 2 para a frente, dou 10 para trás. Moisés também estava assim, pessoal. Naquele momento, eu posso garantir que ele não estava, eu vou resgatar aquele povo. Não estava. Ele não estava assim. Mas Deus, ele tinha marcado um encontro com aquele homem. E ele, para além de marcar um encontro, ele assim, Deus deu um ganda de um espetáculo. Diga-se passagem. Vocês já imaginaram aquela cena? Eu, por acaso, estava a ler numa tradução que é a Bíblia para Todos. Que é uma tradução com a linguagem de hoje, uma tradução simplificada. E lá diz mesmo que Moisés parou para ver aquele espetáculo. Uau! Né? Deus também dá um espetáculo. E foi aquilo, se vocês forem reparar, Deus não chamou Moisés para ver a sarça que ardia. Foi o contrário. Deus criou aquela situação da sarça que ardia para chamar a atenção de Moisés, para que ele se achegasse lá. Aí Deus falou, Moisés, é do género, está lá. Eu faço teatro, né? Está aqui a sarça e Deus. Aí quando Moisés está assim, uau! Aí Deus, Moisés, imagina o susto, né? Ah! Mas Deus, assim, eu faço estes teatros porque Deus, eu acredito mesmo que ele tem um humor espetacular. Eu creio, às vezes eu fico a conversar com Deus, eu digo com cada baboseira, e eu vejo, Deus, estás a rir agora, né? De certeza. Mas Deus, Ele faz de tudo para chamar a atenção daqueles que são chamados, que são escolhidos, são os seus filhos. Deus criou esta situação da sarça que não se consumia. Ou seja, ela ardia, mas não queimava, o fogo não se apagava. Lembra-se daquilo que eu estava a falar há pouco, do fogo que não se apaga, precisa de um combustível. Era isto. Esta sarça representa realmente o relacionamento. O relacionamento entre Deus e o seu filho. Entre o seu filho e Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Se tu queres ter esse fogo que arde dentro de ti, de uma forma até mesmo desenfreada, que dá um espetáculo que toda a gente se chega perto para querer ver, então tens que ter um relacionamento com Deus. Isto tudo resume-se a isso, um relacionamento íntimo, sincero com Deus. Sabem aquela coisa de noivos, um casalinho que está apaixonado e que eles têm que estar juntos todos os dias. E se não estão juntos, pelo menos ligam o Skype para fazer uma videoconferência. Para ver a cara. Se não consegue ver a cara, então pelo menos uma chamada para ouvir a voz. Ah, e se não consegue fazer uma chamada, pelo menos uma mensagem escrita, não é? Para imaginar a voz dela antes de eu dormir. Passaste por isso, não é? Ah, estás a passar. Podem estar a passar por isso agora. Pois é. Graças a Deus pelo Skype. Eu passei por isso com a Tânia, quando a gente namorava ainda. Ela vivia no Algarve, eu em Rio Maior. A distância não era muita, eram 400 quilómetros. Mas para quem não tem dinheiro, um jovem, 16 anos, né? Não tem dinheiro, não tem carro, não tem nada, era uma distância enorme. Eu, assim, nem ligar conseguia, porque não tinha telemóvel. Tive que, na altura, depois, por muito chorar, né? Oh pai, oh mãe, eu preciso tanto de um telemóvel. Mas para quem precisa de um telemóvel? Para falar com vocês. E é verdade, eu vim estudar aqui para a Almada e eles estavam em Rio Maior, eu precisava falar com eles, né? E eu ganhei o telemóvel. E a Tânia também tinha um, então a gente ficava horas. Não sei, arranjamos um tarifário qualquer que a gente conseguia falar muito tempo. Mas antes disso era o telefone fixo, às vezes era cabine telefónica, a gente ia lá, punha moedas e aquilo acabava rápido. Que raiva, nem deu para dar tchau. Vou gastar mais um pouquinho. Mas com Deus não pode ser diferente. Aliás, a diferença tem que ser no sentido em que nós andamos sempre com Ele. E se eu ando sempre com Ele, tudo aquilo que eu faço, eu estou a conversar com Deus e Ele está a conversar comigo. Aquela situação, eu meti-me numa alhada porque, pá, não pensei bem. Então e Deus? Onde é que Ele estava? Será que Ele não estava lá contigo a alertar? Ou será que tu não estavas com os ouvidinhos atentos para ouvir? Com certeza, isso é óbvio. A palavra toda fala sobre o amor de Deus em relação aos seus filhos. Ele ama-te. Ponto final. E também fala que Ele ama-te e Ele quer o melhor para ti. E se Ele quer o melhor para ti, com certeza Ele está a alertar. Oh, Jana, não vais por aí, tem um buraco. Oi, oh, Adriano, olha lá a curva. Oi, oh, Célia, não sei, dá um pontapé nesse que está aí à tua frente. Não, isso não, né? Às vezes pode ser, não sei. Mas Deus com certeza está lá. Mas só que nós... Como nós estamos tão envolvidos com as nossas atividades diárias, com as nossas próprias coisas, situações, problemas, ou tarefas que eu tenho que fazer naquele dia, eu já fiz a minha agenda, não tem espaço para Deus naquele dia. Não dá. Se eu for colocar Deus, eu vou ter que tirar alguma coisa, vai-me atrapalhar. A gente não pensa assim, a gente não fala isso, pelo menos, mas a gente acaba por reagir dessa forma. Eu sei. Nós, quando vamos lembrar... E hoje nem tive o meu tempo com Deus. A gente vê às vezes no VD. Os professores de VD, pronto, sofrem um bocadinho. Porque veem que os alunos, muitas das vezes, deixam para fazer tudo aquilo no último dia. E aquilo a gente está a falar sobre relacionamento com Deus. Ler mais da palavra de Deus. Conhecer mais dEle. Falar com Ele. Deixam tudo para o último dia. Então o que é que se passa? Nos outros dias todos, o que é que fizeste? Não tive tempo, não é? Minha agenda estava tão preenchida. E tinha aquela situação no trabalho, tinha mesmo que fazer. Deus fala que eu tenho que trabalhar. O trabalhador é digno do seu salário. Arranjamos versículos. Eu tenho que gastar tempo com as pessoas que não conhecem Cristo. Não é? Lá na festa, na farra. E Deus? Deus é o Deus das segundas oportunidades. Deus dá uma chance hoje. É hoje. Ele te chama. Te chama pelo teu nome. Fala aí o teu nome. Vou dizer 1, 2, 3, tá? E fala o teu nome bem alto. 1, 2, 3. Conseguiram ouvir a tua voz? É assim que Deus chama, no mínimo. Pelo teu nome. Ele conhece-te. Ele conhece-te. Ele conhece-te ao ponto de saber que tu vais ser capaz de vencer aquela situação. Ele conhece-te ao ponto de saber que tu tens capacidades para ultrapassar um obstáculo. Por isso é que está lá aquele obstáculo. Por isso é que ele não foi lá e limpou. Ele podia fazer isso. Ele não fez. Porquê? Ele sabe que tu consegues. Isso vai dar força. Para tu conseguires ultrapassar obstáculos maiores. Ele conhece o teu coração. Ele sabe aquilo que vai na tua mente. Ele sabe também as tuas intenções. Muitas das vezes, aqueles que ministram aqui na igreja sofrem muito. Eu vejo. Eu também passo por isso um pouco. Por isso é que eu agora não estou a ministrar muito. Mas porquê? A gente não conhece o coração das pessoas. A gente não conhece as intenções. A pessoa até pode vir aqui dizendo, cheia de boas intenções, quero conhecer mais Deus, eu quero endireitar a minha vida, eu quero fazer isto e aquilo. Ah, que bonito. E nós vamos lá. Não, eu vou então pagar um preço junto com esta pessoa. Ela quer realmente. Aí, não dá nem uma semana, a pessoa já desistiu. Ou então, a mínima coisa que a gente pediu para fazer, não faz. Deus, Ele já conhece as intenções. Por isso Ele não anda aqui a gastar tempo desnecessário. Ele já sabe o que é que vai no teu coração. Realmente tu queres mais dEle? Realmente tu queres mais dEle? Deus já sabe. Deus te conhece. Deus conhece também as intenções do teu coração. Deus conhece também o clamor que vai aí dentro. Pelas tuas situações, pelos teus problemas. Deus não se esqueceu de ti. Deus simplesmente não se esqueceu, nem nunca vai se esquecer de ti. O propósito dele é sempre atrair-te. Atrair-te a Ele. A Ele que pode resolver toda e qualquer situação. Eu estava a brincar. Eram 2 horas, mas afinal vai ser mesmo. Ali no versículo 5, a gente lê sobre os pés descalços. E eu falei aqui há pouco, não sei se vocês conseguiram compreender. Deus é santo. Não vale a pena a gente tentar fazer as coisas de Deus com a nossa forma, com o nosso pecado. Não vale a pena eu tentar... cheio ou carregadinho das coisas que eu sei que são erradas a chegar a Deus. Não dá. É incompatível. Moisés, ele teve uma atitude que eu achei magnífica. Quando apareceu-lhe o anjo do Senhor, deixa eu ver se encontro aqui o versículo, é o 6 logo. Na parte final, Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Naquela situação, Moisés, ele pôde ver o que é o padrão de santidade. O que é o exemplo de santidade. Ele já tem tido vários exemplos. Ele viveu com o povo hebreu. Ele estava com um sacerdote. Ele tinha vários exemplos de pessoas que mostraram o que é santidade. Mas ele ali pôde ver o verdadeiro padrão de santidade. E ele escondeu o rosto. Temeu. Porque ele sabia, não era digno. Ele não era igual àquele Deus. Será que nós somos iguais a Deus? Será que nós conseguimos entrar diante da sua presença e dizer, Deus, eis-me aqui. Ponto 3. Quem Deus é? Se nós formos continuar a leitura, começa a falar então, aí no versículo 6 diz, disse mais, eu sou Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Ainda diz assim no versículo 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou, no original, no hebraico, é Yahvé. E daí vem a palavra Jeová. Yahvé, nós falamos assim, mas o próprio povo judeu não fala esta palavra porque Deus é santo, o seu nome é santo. Eles próprios não são dignos de falar o nome dele. Então tem uma sigla e que nós lemos assim, Yahvé. Jeová. Aqui, esta passagem simplesmente me arrebatou. Sempre, desde o início, quando eu leio isto, eu penso, eu ainda não compreendi a profundidade desta palavra, ou destas palavras. Porque ali, Deus está a revelar quem Ele é. Só que assim, vamos voltar, mente normal, tá? Mente, não é preciso ser cristão agora. No português, quando nós falamos o eu sou, a seguir do eu sou, vem sempre algumas características, não é? Algumas qualidades, ou defeitos, ou coisas. Por exemplo, eu sou bonito, não é? Eu sou alto, tudo características minhas. Eu sou isto, eu sou aquilo. Eu sou assado, eu sou cozido. Eu não sei. Às vezes até podemos falar, eu sou filho do Manel e da Jaquina. Eu sou irmão do Josefino. Eu sou neto de não sei quem. O eu sou é sempre para tentar dar a entender à outra pessoa quem realmente eu sou. Quem é esta pessoa aqui? Isto no português, normal. Só que o que se passa nesta situação é que Deus está simplesmente a dizer eu sou, ponto final. Deus está simplesmente a dizer Yahvé. Porque Moisés estava intrigado. Quem que eu vou dizer? Né? Estás-me a chamar por uma grande missão. Ali entre aqueles versículos, a gente não leu, mas Deus está a dizer, tu vais fazer isto, vais fazer aquilo, vais libertar o povo. Eu ouvi a aflição do meu povo e tu vais ser enviado lá e não sei o quê. E quem é que eu devo dizer que me enviou? Eu sou. Quê? Não percebi. Eu sou. Então, o eu sou aqui representa a verdade. O eu sou representa a totalidade. O eu sou representa a realidade. Não há outra coisa senão Deus. É aquilo que Ele está a dizer. O eu sou representa a força. O eu sou representa o princípio e o fim. O Eu Sou representa toda a inteligência e toda a sabedoria sem fim. O Eu Sou representa tudo. O Eu Sou representa que realmente não há outra verdade fora de Deus. Não há razão sequer para viver fora de Deus. Não há razão para existir fora de Deus. Não há razão para fazer o que quer que seja fora de Deus. Vocês estão a conseguir compreender? Senhor, revela mesmo esta realidade ao coração do teu povo, da tua igreja, nesta hora, Pai. Manifesta a tua glória. Quando Deus está a falar, eu sou, Ele está a dizer, eu sou tudo. Eu sou o princípio, sou o fim. Eu sou todas as coisas. Não há verdade para além de mim. Eu sou o Criador. Se não fosse eu, nada existia. Então, eu sou. Eu criei até mesmo esse chão que estás a pisar, Moisés. Eu criei essas sandálias que tu tinhas calçadas. Eu criei essa roupa, eu criei toda esta região, toda a plantação, todas as rochas, toda a areia, todo o mar, toda a água, todo o ar que tu respiras, Moisés. Eu criei. Eu sou. Eu criei as estrelas que podes ver no céu que não consegues contar. São infinitas. Eu sou, criei. Eu sou tudo. Não há nada além de mim, Moisés. Não há outra coisa além de mim. Eu não sei o que é que tu andas a buscar, porque simplesmente eu sou. Uau! Eu sou. Eu sou, está a falar comigo. Eu sou. Gastou tempo fazendo este espetáculo todo para me chamar a atenção, para falar comigo. Eu sou. Como poder viver este tempo todo assim sem conhecer esse eu sou? Fora dessa realidade, desse novo conceito, dessa forma de pensar. Eu sou. Oh. Nada faz sentido sem Ele. Por isso é que Ele diz, eu sou. Nada faz sentido sem Ele. E toda a criação reconhece isso. Por isso esse desejo de voltar ao Criador, de regressar ao Criador. Mesmo aqueles que estão fora da igreja têm essa necessidade de conhecer o desconhecido, de reencontrar com o Criador, aquele que criou todas as coisas. E procuram, não acham, porque simplesmente eu sou. Não vão encontrar em religiões. Não vão encontrar em formas e regras. Não vão encontrar num edifício. Não vão encontrar em pessoas com palavras muito bonitas e caras. Isto trata-se de um relacionamento com Deus. Isto trata-se de viver a vida que Deus criou para ti, que é junto dEle. Não há nada fora disso. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Por mais que tentemos arranjar formas de chegar a Deus, por mais que a gente tente arranjar leis, regras, tu vais viver, olha, nem metade daquilo que Deus tem para ti. Estás a tentar simplesmente fazer as tuas coisas, mas de uma forma correta. Estás simplesmente a arranjar um meio para fazer as tuas coisas, vá, digamos assim. Uma forma legal de fazer, de cumprir o teu desejo, a tua vontade e mesmo assim ir para o céu. Mas Deus quer mais do que isso. A sarça ardente representa o relacionamento entre Deus e a sua criação, entre Deus e os seus filhos. Um relacionamento que não se gasta, não se apaga, não se extingue. E quando Deus falou isso, Moisés se encheu. Uau! Mas ele ainda mesmo assim duvidou. E no versículo 11, Moisés disse assim: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Sou pequeno, sou velho, se calhar até feio. Moisés, se calhar era feio. Ninguém queria ter nada com ele. Não é? Aquela pessoa que a gente olha e dá vontade de fugir. Se calhar Moisés não tinha nada de qualidades. A sua forma de falar, se calhar não dizia nada às pessoas. Se calhar era gago, como algumas pessoas dizem. Moisés começou ali: quem eu sou? Ok, eu já compreendi, tu és. Mas e eu? Aí Deus fala assim. Deus podia ter dito: não, tu és forte, tu és valoroso, tu és grande, tu és isto, tu és aquilo. Mas não, Deus falou o quê? No versículo 12, Deus respondeu: eu serei contigo e este será o sinal de que te enviei. Então, mas espera lá. Eu estou a pedir ajuda, Deus. Quem eu sou? Vá, agora a sério. Não, agora a sério, deixa de brincadeira. Vá, eu estou-me a sentir muito pequenininho, uma formiguinha de Jesus. Quem eu sou? E Deus fala: eu serei contigo. Então, a nossa mentalidade tem que mudar. Essa se calhar, é uma das perguntas que nós fazemos muitas vezes quando surge um desafio grande. Quando surge uma situação, em primeiro lugar é: porquê eu? Não é? Depois é: como é que eu vou conseguir? Eu não, sei lá, não sou pastor, eu não sou líder, eu, sei lá, eu não, ainda não conheço nada, eu sou pequeno, eu sou, não, olha, não tenho riquezas. Como é que eu posso fazer isto? Como é que eu posso ajudar ali? Como é que eu posso marcar a diferença? Como é que eu posso fazer, sei lá, tanta coisa que Deus está a colocar à minha frente e eu me sinto incapaz? Como? E Deus responde: eu sou, está contigo. Eu sou contigo. Mas não, nós muitas vezes tentamos convencer as pessoas que eu sou bom, que eu sou isto, que eu sou aquilo, que eu consigo fazer muitas coisas bonitas. Tento convencer pessoas, tento convencer liderança, tento convencer outros amigos, familiares, às vezes até mesmo Deus. Eu sou Deus, eu sou tão obediente. Olha, eu não faço nada que tu não mandes. Estou aqui paradinho. Eu sou, olha, eu cumpro todos os mandamentos da tua palavra. Senhor, por favor, abençoa-me. Está na hora já. Olha o meu carro, como é que está. Todo partido. Né? Já, olha para aquele motor, não tem arranjo, pai. Eu tenho tanta coisa que eu já fiz. Ou às vezes até eu já sou líder. Eu já acordei no ministério. Pai, vem, olha para a minha casa, olha para a minha situação, olha para o meu marido, para a minha mulher. Não, essa parte vocês não fazem, né? Mas muitas vezes nós tentamos convencer Deus, porque é uma boa ideia abençoar-me, porque eu sou. Estão a ver? Eu sou, você, assim, quando nós dizemos isso, não sei se vocês estão conseguindo entender. Quem diz eu sou é Deus. E eu tento ser como Deus, é isso que eu estou a dizer? Eu tento fazer as coisas no lugar de Deus, a minha forma, o meu jeito. Será isso? Eu sou tantas coisas, Deus. Eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou bispo, primaz. Ai, tanta coisa que eu sou. E Deus, a verdadeira resposta que Ele quer de ti é: eu sou teu. Eu sou teu. Porque se Deus está a dizer eu sou, ponto final, eu sou todas as coisas, eu sou o Criador de tudo. Não há nada além de mim. Tu nem existias se não fosse eu. Tu não respiravas se não fosse eu. Tu não crescias se não fosse eu. Eu estou a tentar convencer Deus de quê? Eu só tenho que dizer, eu sou teu Deus. Eu sou do Senhor. E esse é o último ponto. E é aqui que eu quero terminar. Quantas vezes nós tentamos, eu sei que é normal, nós, por causa das situações da nossa vida, vamos tentando achar caminhos para fazer aquilo que é correto, tentando achar formas para fazer aquilo que é a minha vontade, da forma certa. Tentando descobrir meios e estratégias de fazer algo acontecer na minha vida, quando simplesmente Deus está a falar, eu quero ser a tua vida. Eu quero ser tudo. Eu quero, quando tu fores para a tua batalha, não sejas tu a lutar. Quero ser eu. Eu quero, quando tu fores para o teu trabalho, para a tua escola, no meio das tuas tribulações todas que eu vejo tu passares, e tentando lutar pelas tuas próprias mãos, eu quero ser eu a lutar. Olha, sabes aquela situação de injustiça que estás a passar? Essa mesmo. Eu quero ser o teu advogado. Eu quero ser a tua justiça. Essa mensagem falou muito comigo e fez-me entender que eu tenho que colocar tenho que tomar uma posição na minha vida e depender totalmente dele. Se eu realmente eu quero ser alguém, não apenas na igreja, mas se eu quero ser alguém e eu entendo que Deus é todas as coisas, é tudo, é o meu sustento, é a minha força, é a minha herança. Se Deus é tudo, então eu tenho que conhecer mais esse Deus. Eu tenho que gastar mais tempo com esse Deus. Eu tenho que ver esse fogo não se apagar. Eu tenho que ver esse fogo sempre flamejante, sempre queimando, sem apagar. Todos os dias da minha vida. Esse tem que ser o meu desejo. Esse tem que ser a minha oração. Essa tem que ser a minha forma de ver Deus, enxergar Deus e de me achegar a Ele, entendendo que Ele é tudo para mim, entendendo que eu, por muito bom que eu seja, nunca vou chegar aos pés dEle e aos pés daquilo que Ele pode fazer no meu lugar. E esse fogo, esse relacionamento com Deus não pode apagar. Pelo contrário, tem que queimar, tem que arder. Aquela sarça de certeza que não era só fogo, não era só um fogo que se via. Sentia-se o calor. Sentia-se aquela chama quente que vinha da sarça. Isso tem que ser visível na tua vida, irmão, irmã. As outras pessoas, quando chegarem perto de ti, têm que sentir esse calor, têm que sentir essa chama que vem de Deus. E assim nós fazemos a diferença nesta sociedade, nesta nação, na nossa família, na nossa casa. Então eu convido a cada um a ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar nesta manhã. Coloca mesmo a tua vida diante de Deus. Assim como Moisés, ele enxergou que não era digno de estar naquele lugar por causa da santidade do Senhor. Se assim tu vês a tua vida, não és digno, digna. Pede perdão ao Pai agora. Pede perdão pelos teus erros, pelas tuas falhas. Se calhar identificaste aqui alguma coisa, estás a tentar fazer pela tua própria força, pelo teu próprio braço. Começa a pedir perdão. Deixa o Espírito Santo gerar o arrependimento no teu coração. Oh, Santo, Santo. Santo.